E como todas as segundas-feiras acontece por aqui, nós recebemos Eduardo Vanin para começarmos juntos a semana, de relatório do USDA. Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja da Agriinvest Commodities. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Essa semana promete. Aí é tarifa, é relatório do USDA, é Xi Jinping, é Donald Trump. Bom dia para você. Boa semana.
Bom dia, Carla. Boa semana a todos. Tomei um susto aqui, tava no mudo e pá! Mas é isso aí. Essa semana, bastante coisa.
Agora, Vanin, como é que tá a sua expectativa? Vamos começar pelo relatório, porque é quase que o mais fácil. Diante de tudo que a gente tem para olhar, é quase que o mais fácil, eu diria, ou o menos difícil. Como é que estão suas expectativas? Estava aqui dividindo com a nossa audiência as expectativas levantadas pela Agriinvest. O que que mais te chama a atenção? O que que você mais está esperando para esse relatório de amanhã?
Bom, duas coisas. América do Sul, revisões do USDA, para Argentina principalmente, milho e soja para menos. Mas o USDA geralmente não é muito agressivo, não deve vir grande coisa, 1 milhão de toneladas a menos, alguma coisa parecida. E aí eu diria que revisões aqui para o Brasil poderiam vir, se bem que eu não acredito muito, no caso, menos exportação para o Brasil de milho e mais para os Estados Unidos. Isso tem que acontecer. Não sei se vai ser agora, mas precisa.
Agora, Vanin, o quanto você acha que o USDA pode vir não tão conservador nesse relatório como aconteceu em janeiro, onde os números surpreenderam bastante o mercado? O mercado, inclusive, reagiu de forma muito expressiva. O quanto desse conservadorismo pode não ser visto novamente ou pode ser trazido de volta nesse relatório de amanhã?
Bom, ele foi agressivo nos Estados Unidos, na produtividade,
Verdade.
especialmente no milho, 3,8 bushels a menos, para um relatório de janeiro, recorde. Não, bom, pelo que eu vi nas expectativas, não se espera mudanças na produção americana. Vamos ver. Será que vem mais uma revisão para baixo na produtividade? Acho que não, já corrigiu bastante, tá? Não teria nesse momento por que fazer isso. Dado que já conhecemos, já a colheita terminou, já temos o dado do estoque trimestral, eu não acho que vem grande mudança para os Estados Unidos no lado da oferta. Realmente o que precisa é mudar, aumentar a exportação de milho.
Você acha que pode acontecer? Deve vir?
Um pouquinho, não muito, porque o USDA ele utiliza ainda números para o Brasil muito baixos para o consumo nosso, tá bom? 85 milhões e meio. Nosso consumo já está muito mais para 90 milhões de milho. E por isso aí não teríamos um programa de exportação que o USDA projeta de 48 milhões de toneladas. A janela é diferente da nossa, tá? Essa janela ela é abril, março. Portanto, é o que vai vir agora a partir de abril desse ano. 48 milhões precisaria ser muito agressivo, uma grande temporada barata, como nós vimos, por exemplo, em 2023, quando o Brasil produziu quase 110 milhões de toneladas de safrinha, não tinha espaço e barato, o Brasil dominando o ano inteiro as exportações, não temos esse cenário.
Vanin, e como é que você está esperando os números para safras da América do Sul? Ali nas expectativas tem uma sinalização de um leve aumento na safra brasileira de soja. Faz sentido para ti esse ligeiro aumentinho ou não
Olha,
devemos.
vamos lá, estado por estado. Eu não escutei ainda produtividade no Mato Grosso abaixo de e no Goiás também, abaixo de 70 sacas por hectare. Não escutei
Certo.
ainda. Então, realmente, podemos ter um Mato Grosso perto de 49 a 50 milhões de toneladas.
Certo.
Goiás também lá para cima, perto de 19 milhões. Aí nós vamos ter a mesma situação. A gente pode, por tabela, Maranhão, Piauí, Bahia, Tocantins, Rondônia, tudo muito bem. Aí o MS é menos, o Rio Grande do Sul é menos também. Paraná, eu diria que até o Deral falou, É um 21 milhões e meio, é maior que o ano passado, mas poderia ser 23, não vai ser.
Sim.
Enfim, acho que no todo não chega nos 170 milhões. Vai ficar aí perto disso. Então, o USDA, eu diria que um 69 tá de bom tamanho.
É, eu olho para isso e vejo, né, ao mesmo tempo isso acontecendo, enquanto as consultorias privadas estão já revisando seus números para baixo. Mas essa é uma safra completamente irregular por aqui, né, Vanin? É, mais uma vez a gente tem essas diferenças bastante intensas por estado, né?
Ah, sim. Só que, como gosto de lembrar, é muito diferente quando você tem Mato Grosso, parte mais centro-norte do Brasil, especialmente Mato Grosso. Quando vai mal, é um cenário. Quando vai bem, no caso desse ano, é outro cenário. Mato Grosso produzindo 49, 50 milhões de toneladas, é muita soja que ainda precisa ser vendida, movimentada. E Goiás também produzindo muito bem, então isso vai dar o tom da música para daqui até junho, julho, mais ou menos por aí, tá? Mas realmente é o que você está falando, temos uma variação, uma variabilidade de novo acentuada com o Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul puxando para baixo.
Inclusive tem mais calor sendo esperado para o Rio Grande do Sul nesses próximos dias. Haja coração para o produtor gaúcho, né, Vani?
Ah, tá louco. Se eu tava lembrando semana passada dos últimos cinco anos, somente dois ou um foi bom. O resto, mais ou menos, para muito mal. Então, realmente, o Rio Grande do Sul tem sofrido demais, né? Barbaridade.
Pelo
Como
amor
eles
de
falam,
Deus,
barbaridade.
não é pouco, né? É
Não é
barbaridade
pouco.
mesmo. Agora, Vani,
Mesmo.
o quanto dessa irregularidade vem mantendo aí os nossos negócios ainda bastante travados, não só por isso, mas também por todo esse cenário externo que eu imagino que esteja intensificando essas tensões no mercado, essas incertezas, toda essa insegurança. O Trump está falando em mais tarifas. Hoje, ontem começaram a valer as tarifas da China sobre os Estados Unidos e o Trump não quer conversar com o Xi Jinping no telefone. Não querem conversar. Como é que você está avaliando
É que
essa.
o do piadinha besta do Trump é o Apple e do Xi Jinping o chão.
Não se conversam, não se conversam.
É, vai por
Alguém
e-mail, pá.
vai ter que fazer uma visita que não está programada aí, Vanin.
Oh, com certeza, a China gostaria muito de fazer essa visita. É, não há dúvida.
Você acha que a gente ainda vai ver os mercados completamente tensionados por essa falta de, principalmente essa falta de notícia em torno dessa nova fase da guerra comercial, Vani?
Vamos lá, vamos entender essa. Tem que separar as coisas. Uma, China está sem soja totalmente, violentamente. É coisa de louco. Então, como eu já vinha falando algumas semanas, China ia enfrentar uma falta de soja tremenda. Não porque não comprou soja, comprou bastante, recorde, de fevereiro para frente, essa janela de fevereiro a agosto. Bastante aqui do Brasil. Mas, como sabemos, o plantio foi atrasado, a colheita mais atrasada ainda, tudo embuchou. Agora, fila de caminhões, frete estourou, falta caminhão. A performance dos portos, especialmente Barca Arena, está muito ruim. Então, nós temos uma bagunçona. E o chinês contava com essa soja, um bom embarque em janeiro, foi muito ruim. Conta com um bom embarque em fevereiro, tenho minhas dúvidas. E aí vai chegar ali por volta de final de março, abril, o esmagamento vai cair barbaridade e vai faltar farelo na China. Por isso nós já temos farelo na China nas alturas e a única saída que tem nesse momento é comprar um pouco mais de soja nos Estados Unidos. Seria a única soja que chegaria rapidinho lá na China, soja pelo PNW. O problema é que tá caro, tá bom? Os Estados Unidos não tá vindo pro jogo ainda. E não tem dado negócio. E aí a China comprando um pouco na Argentina. Então, é uma questão muito pontual e que está mexendo com o mercado na China agora, o mercado de farelo. Então, esse é um pepino.
Vani, inclusive na sua análise hoje, você também pontuou a situação dos óleos vegetais, né? Você disse que a China vai precisar importar também mais óleos, justamente por conta dessa falta de soja.
Exatamente. Aí puxa óleo de palma, estoque de óleo de palma na China baixo, de soja vai cair, vai precisar comprar mais.
E a
E tem
Indonésia
uma
vai.
pautinha. Perdão?
E a Indonésia você está trazendo aqui também que vai elevar a tarifa sobre as exportações Imagino que óleo de palma também.
Sim. Eles têm o programa lá do B40. Vamos ver se vai para frente, tá bom? Com todo mundo pulando do COP30, principalmente os Estados Unidos. Já tem político lá na Indonésia falando: ó, peraí, pô, todo mundo vai pular fora e estão querendo que a Indonésia reduza, enfim, a queima de carvão e tudo mais. Então, tá meio assim. Mas, sim, há essa possibilidade de tarifar mais ainda a exportação de óleo de palma e do próprio uco também.
Certo. Agora, Vanin, você falou, né? A China precisaria comprar alguma soja ali nos Estados Unidos, seria a única saída, ali olhando para o PNW como um canal de escoamento. Agora, foi comprar soja na Argentina semana passada. Não pode acontecer de novo nesses próximos dias, evitando a soja americana, ou não dá para fazer todo esse movimento só no mercado argentino?
Tem que comprar os dois. Argentina, isso é feito das retenções. Semana passada a China comprou 5 barcos, barato, barateza. Por isso os Estados Unidos ficou meio caros. É a mesma finalidade, soja para reserva. E enfim, mas precisa comprar. A saída agora seria fazer leilões. O melhor momento aí dos últimos tantos anos para fazer leilões de soja na China. A rotação dos lei, do, da, do, da reserva. Por quê? A curva do farelo, o curto está lá em cima, o longo está aqui embaixo, está bem invertido. Seria um excelente momento para vender essa soja spot e repor com soja mais barata para frente. Seria soja americana e argentina. Como falei, daí pepino é que não tem muita oferta agora no PNW e são caras, mas eu acho que vai começar a vir um pouco mais. Então podemos ver esse movimento, tá bom? E veja, isso não é bom para o Brasil. Não é bom. Porque se fizer leilão agora, vai substituir a soja brasileira que já está comprada, só não chegou lá. E aí acaba diminuindo a demanda para nós. Atenção, produtores que estão apostando aí na guerra comercial e puxada nos nossos prêmios.
Como é que estão os nossos prêmios para começar essa semana, Vanin?
Semana passada fechou o março, subiu mais que todos, devido a essa situação do atraso. E então é uma situação bastante técnica. Você é um exportador, precisa embarcar em fevereiro, não está conseguindo. A única forma de você fazer sair dessa enrascada seria rolar esse barco para frente lá no destino. E isso custa dinheiro. Então, como está muito cara essa rolagem, o jeito é comprar navios no FOB aqui, Brasil, ou mesmo papel. E aí o março subiu bem. Os demais ficaram meio que estáveis. Mas o que a gente pode ver é o seguinte: a hora que começar a andar a colheita e a movimentação de soja nos portos, entrar nos eixos, aí nós vamos ter pressão nos prêmios mais longos, tá bom? O junho, o julho, o agosto, aí é negativo para nós.
Certo. Como é que nós estamos começando a semana com possibilidade de negócios diante desse cenário que nós temos agora, que você acaba de nos descrever, tanto no cenário externo quanto interno, como você falou, a logística ficou uma bagunça só. Qual é a sua expectativa para os negócios com a soja no Brasil essa semana, Fanin?
Soja spotão, spotaço, vale bastante dinheiro. Por exemplo, semana passada, Rio Verde, saíram negócios a 118,50 fevereiro, agora, para agora, essa semana. E para junho, 120. Então vejam a pequena diferença. Essa soja junho, ela estava sendo bastante penalizada. Se você pegar a curva lá no FOB Paranaguá, essa soja junho deveria valer pelo menos uns R$ 125. Então, o que acontece é que o que o mercado está precificando é fretes mais caros, que já subiram, e uma pressão de venda que ainda vai continuar, e vamos ter ali talvez uma China também comprando menos, não para junho, mas para julho, agosto, setembro, provavelmente menos.
Bom, vamos ficar de olho. Eduardo Vanin, temos aí uma semana cheia pela frente, certamente estaremos juntos. Tenho certeza que você quer fazer um convite para amanhã, para quem está nos acompanhando aqui.
Ah, pá, pagodinho, amigos.
Eu falo,
Amanhã live.
eu sei, eu conheço essa agenda, Eduardo Vanin.
Live do USDA, 2 da tarde, 5 para as 2, lá no Instagram da Agriinvest. Então, o Kinder USDA, tá bom? Sempre uma surpresinha. O Kinder USDA, o produtor não pode reclamar, hein? O Kinder USDA do janeiro foi surpresa boa, né? Não foi um ovo estragado,
Era
foi um
aqueles
ovinho,
brinquedinhos que a
né?
gente queria ter, né, Eduardo Vanin, que tava
É isso
colecionando, não
mesmo.
aqueles bobo que, né, tipo, não queria nada daquilo. Entendi.
É, aqueles que não falavam, e aí, o que que faz com isso? Então, um brinquedinho legal foi em janeiro. Vamos ver agora em fevereiro. Eu acho que vai ser meio xoxo o negócio.
A gente vai acompanhar segunda que vem, vamos ver o que que a gente vai falar desse Kinder Usda.
É, eu tenho ainda 2 minutinhos?
Tem.
Ou já acabou?
Eu vou
Hein?
te dar esse boi.
Então tá. Ó, só atenção a essa que você comentou ali da guerra comercial, e aí tem essas novas tarifas. Chicago precificou como negativo essas tarifas recíprocas, porque Japão e Coreia do Sul, por exemplo, e União Europeia são grandes compradores de milho, farelo e carnes dos Estados Unidos.
Sim.
Recebendo essa pressão, como o Canadá e o México receberam também, pode ser que, por exemplo, um Japão, que é grande, grandíssimo comprador de milho dos Estados Unidos, venha até prometer comprar mais. Então, veja, Chicago precificou como negativo, não sei não, especialmente para o milho. Esse milho, Chicago, na minha opinião, caiu de besta.
Bom, é ótima orientação, ou ótimo alerta. Vamos acompanhar essa situação ao longo dessa semana, saber o que vem por aí, né? E principalmente os impactos disso para o mercado. Obrigada, Vanin.
Certo, um abraço a todos e até amanhã.
Ótima semana para você, meu amigo. Até amanhã, a gente continua a se falar. Obrigada, até mais.
Obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Até segunda-feira. Obrigada.